O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Abidão, vai já pra sala que hoje tem Baião de 2.
Olá, está no ar a 37ª edição do podcast Baião de 2, onde futebol e elementos da cultura nordestina se misturam com debates, entrevistas e muita informação. Você pode estar estranhando a minha voz, porque eu sou o Maurício Targino e estou substituindo Gil Luiz Mendes, que está com amidalite após o choque térmico sofrido na volta do Recife para São Paulo, após a turnê de lançamento do seu livro Palas, lá no Recife. Melhoras, amigo Gil. E vamos tocar a bola pra frente. Com muita honra, o substituo. E, nas ondas do Skype, quem me acompanha é o Irlan Simões, velho conhecido aqui da casa. Fala, Irlan Simões.
Tô na área. E... fala, Tarja. Tamo aí, tocando. Apresenta o outro cara aí, depois a gente volta. Falou.
E PH Santos, estreando aqui na nossa companhia. PH, fala aí, o que acontece? Quem é tu e o que acontece?
E aí, gente, boa noite. O pessoal do Central 3 aí, que tá presente, que tá ouvindo, né? Hoje e no futuro, porque tem gente ouvindo no futuro, né? Mas, assim, então, sou torcedor do Fortaleza, eu fui convidado com essa alcunha, com essa missão, eu diria. Hoje é uma missão ser torcedor do Fortaleza. Mas na internet aí você pode me encontrar no Twitter, arroba PH Santos. Não falo tanto de futebol, falo de cinema. Sou do podcast Cinema com Rapadura, desde 2006 no ar, e mais de 400 edições, sei lá quantas. É, e além disso, tem outros podcasts, tem vídeo no YouTube, tem um escambau todo aí.
E com essa bela apresentação, começaremos os destaques do programa de hoje. Fortaleza, mais uma vez, frustra a torcida tricolor e amargará mais um ano na Série C. ABC é o único nordestino que subiu para a Série D. Será que faltou gás no final para as outras equipes da região? Indefinição sobre Ceará na Copa do Nordeste pode criar grupo na morte. Baianos e pernambucanos brigam em lados opostos na tabela da Série A e na Série B. E no Histórias do Futebol Nordestino, Catuense, o terror do futebol baiano na década de 80.
Ei, mundo, foi lua. Como é que tá o nosso Nordeste?
Vai, bom demais.
Bom demais, tá que tá.
Seu Januário, tome um gole de quentão. Solta foguete, quero ver subir balão.
Puxa esse pole, oito baixo, verdadeiro.
O cenário era o mesmo dos últimos anos. Castelão lotado e muita expectativa para os 90 minutos mais importantes da temporada do Leão do PC. Porém, o desfecho foi mais uma vez frustrante. Na noite do último domingo, o tricolor cearense pressionou, mas não passou do 1-1 com Juventude e foi pela quarta vez eliminado nas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos dar a palavra pro nobre torcedor do Fortaleza, o PH Santos. O que é que houve, meu amigo? Fale a visão de quem estava lá.
O que é que houve é fácil, né? É só pegar 4 anos e resumir, né? Porque nos últimos 4 anos muita coisa houve, mas só que, sei lá, já são 7, 8 anos aí, entrando no 8º ano. É difícil resumir em um jogo só, em uma vez só, o que é que houve. O que é que houve foi o mesmo filme. Você já assistiu aí Rock, Rock 1, Rock 2, Rock 3, o mesmo filme. Rambo, Rambo 1, Rambo, mesmo filme. Esse fim de semana eu assisti o mesmo filme do ano passado, ano retrasado, outro ano, e escambau todo.
Irlan Simões, fale você que também andou meio chateado com o que aconteceu lá.
Rapaz, depressão total, né? Eu fui inventar... Ó, eu tava falando aqui, a gente inventa de torcer futebol nordestino como um todo. Já não basta a gente sofrer pelo nosso próprio time, né? O meu tá ali na pendenga pra ver se cai de novo da Série A ou não cai. E aí a gente vai torcer pros que estão na Série C. Ainda vem um mata-mata desgraçado desse e a gente baixa a graça de assistir todos os jogos. Sexta-feira, sábado de manhã, sábado à tarde e domingo. Aí começou bem, maravilha, depois só tristeza. Mais uma vez aí, Fortaleza preso no inferno da Série C.
Rapaz, parece que dá uma piloura no time, sabe? Eu tava lá no estádio e tudo. E
piloura?
No passado... Hã?
Uma piloura?
É uma piloura, uma loucura, assim, sei lá, uma... Sem nem dizer. Dá um desvaneio, né? Um desvareiozinho. E aí, eu fui ano passado pro estádio, meu irmão, era uma festa, mal do mundo. Eu cheguei umas 3 horas antes, peguei um engarrafamento de quase 1h30. E eu, porra, muita gente, beleza, mas só que o pessoal tava na rua, tava comemorando, tava animado, né? Ano passado, cara, que ia subir, que meu Deus do céu, não tem jeito, eu ia subir. Aí foi, aconteceu o que aconteceu, né? E aí esse ano, mais uma vez, 3 horas antes, saindo de casa, indo pro estádio, e uma tristeza, rapaz. Parece que já tinha morrido alguém. Antes, o pessoal, a torcida organizada, né, puxa, faz alegria e tal, mas esqueceram de cantar até o hino do time. Porque todo jogo, mesmo antes do jogo começar, o hino do time é cantado, né, entoado pela torcida no Castelão inteiro, é a coisa mais linda do mundo. Esqueceram até disso. A moral tava estranha. Não vou dizer que tava baixa, porque torcedor se empolga quando entra em estádio, né? Mas tava estranho. Desde o início tava estranho. Parecia um funeral.
E você teria uma explicação pra isso? É o trauma? Era o clima do dia que não tava bom mesmo? Você aprofundar sobre isso?
É tensão pré-quarta de final. Acho que... Não tem outra coisa não, era tensão, tá? Todo mundo tenso mesmo, apreensivo. Se você pegar, assim, não sei se vocês viram o jogo aí.
Vimos.
Passe de 5 metros aí sendo errado, de maneira mais boba possível. Bola quente nos pés de jogadores. Jogadores que têm habilidade de domínio e de passe. Por exemplo, o Correia, o Rodrigo Andrade, né? Se você pegar os dois laterais do Fortaleza, que tem uma marcação relativamente bem apurada, e a gente pode ver pelo jogo do Flamengo, o William Simões... Deu a vida ali no jogo, o Felipe jogou bem, fez gol e tudo mais. Bola quente também. O Lima, que é uma das referências do time, zagueiro, que fica na direita aqui, foi engolido pelo ataque do Juventude. O fraco ataque do Juventude. Então...
Opa, continua.
Pode dizer.
Não, e o rapaz que fez o gol de falta, me fugiu o nome dele...
Pio.
Por que o Pio ficou no banco? Entrou só durante o jogo? Era o cara com mais gol de falta pelo Fortaleza no ano e começou no banco?
Quando eu tô falando que é o mesmo filme do ano passado. Ele tinha feito bastante gols, tinha feito muitos gols ano passado, e aí na reta final ele foi ficando ali... um pouco esquecido, e no último jogo também entrou, deu um gás diferente. Aqui foi, esse ano foi a mesma coisa. Acontece alguma coisa com relação ao Pio nos corredores do Fortaleza? Eu não faço a mínima ideia do que acontece direitinho assim, e eu não posso nem chegar aqui e falar, porque depois não vou poder provar, né? Mas acontece alguma coisa nos corredores que esse rapaz, sempre quando chega na reta final, é colocado ali de cantinho, é esquecido, joga no banco. Cogitaram em algum momento até afastar o Pio. Ele entrou no jogo, eu acho que ele e o Marquinhos Santos não se davam muito bem. Ele entrou num determinado jogo, no segundo tempo, visivelmente chateado por estar no banco, e meteu uma voadora nos peitos do adversário na primeira jogada e foi expulso. No outro jogo ele entrou, fez uma jogada violenta, levou amarelo, fez outra jogada violenta e foi expulso. Porra, Pio. Aí não tem como confiar num homem desse, né? É bom jogador, é bom jogador. Fez mais uma vez o jogo. Tudo desse ano do Fortaleza foi, é o jogo contra o Flamengo, né? Ele foi lá contra o Flamengo, lá arrepiou no jogo e tal. Mas depois disso parece que deu uma piração na cabeça e foi sendo cada vez mais esquecido. Ele era, junto com o Juliano, referência do meio-campo do Fortaleza, né? O meio-campo do Fortaleza começa o ano com o Juliano, Pio, Rodrigo Andrade. Ou, desculpa, com o Jean Mota, que eu não sei como tá brilhando aí no Santos, rapaz. Brilhando entre aspas, é o 12º jogador, o pessoal fala, né?
Uhum.
E com o tempo, o Correa voltou de contusão, ele passou o Cearense indo e voltando de contusões. Voltou de contusão, quando voltou, o Dudu Cearense assumiu, então o meio de campo ficou Dudu, Pio, Jean e o Juliano, mas do nada o Pio degringolou, Correa assumiu de novo a titularidade. Só que Correa é um jogador, eu não vou dizer velho, eu vou dizer antigo, que alterna momentos fantásticos e momentos assim que tá mais cansado do que eu ter subido as escadarias do Castelão.
Pois é. Ilan, mais alguma coisa a falar do Fortaleza?
Eu queria só consultar o IPH, que pelo que ele já colocou, ele está acompanhando muito bem o time, é questão do Marquinhos Santos, né? Eu fui até dar uma procurada, porque eu lembro que teve a polêmica que ele largou, como eu nunca achei ele um grande treinador, eu pensei que talvez não fizesse diferença para o Fortaleza, mas dá para perceber que, porra, você largar o time numa quarta de final, assim, né? No momento mais decisivo do ano, depois de terem depositado confiança em você o ano inteiro, deixou você montar o elenco, deixou você fazer tudo. E largar não é só molecagem, né? Tem o lado da molecagem, tem o lado do cara que é desleal, mas tem o lado também que ele mesmo comentou naquele vídeo, que foi o vídeo que ele fez pro torcedor, né? Que era um fato de planejamento. O Figueirense ofereceu uma proposta muito boa para ele, um contrato até o final de 2017, para tirar ele do Fortaleza, e ele falou que o Fortaleza não poderia fazer isso porque era ano eleitoral no clube. Aí, para explicar um pouquinho essa situação, se confirma isso ou ele é descarado mesmo?
Essa foi uma desculpa bem, bem organizada entre presidente e entre Marquinhos Santos. Mas só que o Marquinhos Santos recebeu propostas melhores antes do Figueirense. Recebeu propostas, se não me engano, do Santa, quando estava melhor no campeonato, posso estar enganado, recebeu proposta do América, né, do América Mineiro, recebeu propostas financeiramente melhores, certo? Inclusive melhores do que a do Figueirense, segundo o que consta aqui na boca pequena. Isso não é nada jornalístico, tá? Então, assim, ele teve isso, né? Teve esse negócio todo, só que eu acho que ele estava empolgado com o Fortaleza. Ele estava negando as propostas, mas ele estava empolgado com os corredores, o Jorge Mota, o presidente, estava empolgando também. Saía um jogador, por exemplo, o Jean Mota, outro era. O setor era reposto facilmente, saiu o Dudu Cearense, né? Foi pro Botafogo. Também foi reposto ali com as peças que ele pediu. E o time estava dando jeito, estava empolgado. Só que a gente não sabe o que é que acontece nos corredores, não sabe mesmo. Eu acredito que essa decisão não é só e somente só financeira, é também financeira, mas tem algo estranho. Tem algo estranho. Atitudes de alguns jogadores nessa mesma época causam também estranhosidade. É tudo muito estranho. É um pouquinho de sacanagem, vou lhe dizer por quê. O cara, ele monta o time, o jeito de jogar do Fortaleza não era um negócio lindo de se ver. Você não ia pro estádio e saia chorando de alegria. Não tinha um negócio desse. Mas quando encaixava, meu irmão, não tinha quem. Não dava. Ele fazia uma trinca ali atrás que não tinha. Podia passar 50 Flamengos, 50 Internacionais. Não passava. Quando encaixava. Quando não encaixava, perdia ali 1-0, 2-1 vagabundo, 2-0 e etc. E aí sai do jeito que saiu, achou uma grande sacanagem. Eu não acho, não sei se com ele o Fortaleza teria subido. Mas como o torcedor tá procurando culpa, né? Então, vamos colocar nele. Acho que é o que tem para hoje.
Pois é, vamos deixar o Fortaleza pensar na vida. Vamos falar dos outros resultados da Série C,
só, né? Pra dizer rapidinho.
Fala aí,
só pra dizer, saiu hoje já tarde, né, definição de diretoria do Fortaleza não fica mais, teoricamente. as chapas estão começando a serem formadas e em dezembro tem eleição. Hoje também saiu a notícia, hoje à tarde, nós estamos na terça-feira, que todo mundo, a debandada geral no elenco, só fica quem já é da base ou quem tem contrato até 2007, ou seja, um jogador apenas, o lateral direito Felipe, que também é daqui de Fortaleza. Todo mundo pegou o beco, como a gente diz aqui.
PH, tem algum possível presidente aí que é pai de santo? Que eu acho que só isso passava a Fortaleza agora, amigo.
Rapaz, só se for, viu, bicho? Mas Fortaleza tá cheio de alas, tá parecendo uma escola de samba, sabe? Dentro do clube tá ala juventude, jovem da juventude, tá cheio de alas. Né? Vamos ver o que é que sai nessas
alas. Mas arruma o pai de santo, irmão.
Só
o pai de
ala...
santo pra salvar você, meu.
Pois é, aula das religiões, aula no, né, aula da macumba batizado, um negócio assim, entendeu?
Que loucura. E por falar em precisar de um pai de santo, que dizer do Botafogo, o Belo, e do Asa, que também ficaram pelo caminho no fim de semana e vão ficar na Série C mais um ano. O Asa com a atuação bizonha, depois de fazer 3-1 no primeiro jogo contra o Guarani, tomou 3-0 na volta e voou. E o Asa voou, meu Deus. E o menino, pô, até me perder aqui, cara. E o Botafogo que, meu Deus, 50 minutos do segundo tempo, tomou gol de Gênesis. Até ouvi aquela música Invisible Touch tocando mentalmente na hora do gol. O que é que vocês têm a dizer desses dois, podemos chamar de fiascos, de Asa e de Botafogo? Irlan?
Meu, duas tragédias, meu. Duas tragédias. Falar que eu não sabia que o nome do goleiro do Asa era Thiago Braga. Um cara tem a Braga no sobrenome. E conseguiu fazer aqueles dois lances patéticos, coisa assim, você pode fazer um daqueles num jogo, você cometer um erro daqueles em um jogo, tudo bem. Mas um jogo de final, você tá no momento mais importante do seu ano, né? Um jogo decisivo que nem aquele, então você tem que estar focado, tem que estar concentrado, você não pode cometer aquele tipo de erro. Cometeu o primeiro. Tudo bem, a Asa fazendo um gol ali, tava meio difícil a situação, mas classificaram. Aí o imbecil consegue fazer um lance pior ainda, consegue fazer um lance mais vergonhoso ainda, que a bola era dele, deixou por dois zagueiros, que deixou uns caras sozinhos tocar por cima dele. Então o Thiago Braga fez o jus ao nome Braga. E eu acho que nem volta para a Arapiraca, né? Até consultar alguém aí de lá. Porque se ele pisasse naquela cidade, eu acho que o homem tava morto. E quanto ao Botafogo, cara, acho que é uma sina que a gente tem, a gente que gosta de futebol e valoriza com torcida grande, que quer ver os times com torcida, né, nos melhores postos, na Série A, na Série B, coisa como ver o Remo na Série D dói demais, no CSA na Série C dói demais. Porra, o Botafogo pegar exatamente o Boa Esporte e tomar um gol a 50 minutos do segundo tempo. Um time que muda de nome, muda de cidade, não tem identidade alguma, tinha menos de... Na verdade, eu procurei, eles não divulgaram nem o público do jogo. Você tem ideia? Todo mundo publicando 60 mil, seus 20 mil, 15 mil, vai lá, mas o único clube que não divulgou o público do jogo foi o Boa Esporte, provavelmente porque então, o número era vergonhoso. Então, né? lá em Varginha. Apesar de não ter nascido lá, né? Eles digitou Itaba, estão em Varginha agora e já jogaram em Betim. E aí, pô, já tava doloroso, né? Imaginar o Asa eliminado daquele jeito, mas o Guarani até vai, é um time de respeito, tem uma história a carregar, né? É, porra, Boa Esporte doeu demais. Esse aí, pra mim, foi a grande derrota da Série D, foi o Belo tomar um gol 50 minutos de um sujeito chamado Gênesis.
O que eu destaco de Asa e Guarani é o Chamusca, né? Porque se a gente tá falando de Fortaleza, foram desses 3 anos, a gente teve esse ano Marquinhos barra Emerson Maria, né? Que é Marquinhos Santos. E ano passado e retrasado tivemos Chamusca no Fortaleza batendo na trave justamente nessas quartas de final. Então, o Chamusca não conseguiu vencer. Se você não consegue vencer, junte-se a eles, né? Então, não consegue vencer o time do Sul, então ele foi pro Sul. Foi estrear lá, ele nunca tinha dirigido um time do Sul, foi lá pro Guarani. Pelo primeiro jogo, né, o Asa não só ganhou, mas se impôs, né, de uma maneira muito interessante. E no segundo jogo foi uma patifada esse negócio que aconteceu. E aí eu olhei assim, rapaz, o Chamusca não fala um negócio. Acho que o Chamusca deveria ter feito isso do Fortaleza, era perder de muito os primeiros jogos pra vir aqui com um gás diferente, né? O Belo, o Botafogo, eu quero até dizer, querido Botafogo, é um time que eu tenho um carinho, não sei porquê, mas eu tenho. Perdeu no primeiro jogo, né, irmão? No segundo jogo, beleza e tal. Mas o time entrou nervoso e tudo, mas perdeu no primeiro jogo ali. Era pra ter ganho aquele jogo relativamente fácil, né?
Pois é, pois é. Vida que segue, falemos agora então, vamos no efeito Mona Lisa. Vamos falar do ABC, né? O ABC arrancou um empate em 0-0 no primeiro jogo e venceu pelo score mínimo o Botafogo de Ribeirão Preto e bateu, voltou, né? Caiu pra C, primeiro ano já subiu de volta pra B com o gol do único remanescente do time rebaixado, né? O Erivelton, né? E vamos falar do ABC então. PH, aproveita o embalo aí.
Rapaz, o ABC foi o único desses jogos que eu não acompanhei. Não sei, cara. Ficou toda essa discussão aí do pessoal entregando resultado, vai pra um lado, dizem, né? Fortaleza e Botafogo aí, foi... Fortaleza e Botafogo é Paraíba, né? Foi mó, né? Arrumadinho e tal, pra um pegar o outro, outro pega um, pra não sei o quê. Um fugir do bolo, outro fugir da juventude, não sei o quê, não sei o quê mais lá. E sobrou pro ABC isso aí, não sei, cara. Eu não vi o jogo, não posso comentar muito bem.
E lá?
Assisti o jogo, assisti e senti que tava muito tranquilo, na verdade. O gol demorou de sair, mas o ABC tava seguro e aí cada um perdeu um jogador. O ABC, felizmente, perdeu um atacante muito grosso deles. Esqueci o nome agora, me perdoe, mas é um camisa 9 deles que eu achei um cara muito ruim de bola. Mas, e o Botafogo de São Paulo perdeu exatamente o zagueiro, né? E aí o zagueiro substituto foi o que deu aquele vacilo bizarro que saiu o gol. E quase comprometeu o time completamente. Era para ter sido expulso, inclusive, porque entrou numa jogada fora do tempo. Então, eu acho que foi muito tranquilo o jogo. Assim, o ABC teve controle e as circunstâncias foram facilitando as coisas ao longo do jogo. Agora,
o primeiro jogo já tinha sido relativamente tranquilo, assim, né, para o ABC. Parecia
no primeiro jogo, não.
O primeiro jogo eu vi, foi o que você tá narrando aí. Parecia que ia sair o gol a qualquer momento.
Mas não saiu, né?
Com
o Botafogo também, né? Ia sair a qualquer momento, a situação era muito parecida, né? Qualquer coisa podia acontecer ali, mas o jogo foi meio tranquilo. Só agora que a gente falou de quem subiu, né? Que eram quatro vagas na mão, só um subiu. E aí, puxando o retrospecto dos anos anteriores, já que... Encerra aqui o papo da Série C, o lamento da Série C, que aí eu fui dar uma puxada, né, no histórico de quem subiu. Vamos pegar de 2012 até 2016, que são os anos onde acontece essa questão do Grupo A e do Grupo B, né? O Grupo A com os clubes do Nordeste e do Norte, mas algum intruso de algum estado do Centro-Oeste ou de Minas, talvez. E o grupo B com do Sudeste e do Sul, e igualmente foi algum intruso nesse jogo. Todo ano estava sendo dois para cada lado, né? 2012, Casa e Paysandu, Oeste e Chapecoense. 2013, Santa e Sampaio, e aí o intruso Luverdense subiu também, junto com Vila Nova. 2014, CRB e Paysandu, Macaé e Mojimirim. Ano passado, nenhum. Esse ano, apenas um dentro de quatro muito, muito, muito provável de subir. O Asa talvez pegasse a maior pedreira, que era o Guarani, fez um resultado maravilhoso, conseguiu perder a vaga. Fortaleza, enfim, coisa dos cosmos aí, vão explicar por que não sobe. E o Belo com o jogo na mão. Então, assim, falando no contexto geral de clubes nordestinos na Série B e A, e na C também, que são os mais importantes agora, porque garante que esses clubes tenham calendário pelo ano inteiro. É muito complicado quando não sobe ninguém ou sobe só um, porque agora a Série C vai ficar o quê? Praticamente 8 times, de novo, né? Mais um ano com 8, fé em Deus, o Sampaio no caso, e 7 times vão ficar lá. Isso força, como o grupo são só 10 clubes por grupo, em um grupo de 10 você tem 7 ou 8 nordestinos, obviamente vai cair algum. Então, num contexto geral, de clube nordestino estarem nessa série C, B e A, que são, que é a parada importante, mais importante do futebol brasileiro hoje, quando você não tem time nordestino subindo da série C para a série B, você vai forçar que alguém seja rebaixado no ano seguinte. Então, 2017 é um ano que com certeza vai cair time da série C para a série D, que não tem espaço, e se continuar esse retrospecto, a coisa vai piorar mais ainda. Então, o lamento muito maior exatamente pela possibilidade de a gente diminuir a quantidade de times nordestinos em campeonatos que garantem calendário para o ano inteiro.
Que observação tenebrosa, meu Deus. PH, ajuda aí.
O que era ruim pode ficar pior, né, irmão?
Virou uma metáfora da nossa nação, mas não misturemos política aqui na história. Vamos sair da Série C, mas continuar na capital cearense para falar da Copa do Nordeste, né? Os grupos foram sorteados na semana passada. Em João Pessoa. E por que eu falei da capital cearense? Porque ainda está pendente a possibilidade do Ceará participar da Copa do Nordeste, mesmo não tendo conseguido a vaga em campo, né? O que aconteceu? O Uniclinic, que foi vice-campeão e teria direito a uma das vagas, comunicou sua desistência de participar da competição na véspera do sorteio. Então, para que o sorteio seguisse, né, foi dado como vago, né, colocou um Ceará 2 lá e fica esperando a definição da Federação Cearense de quem vai ser o participante para formar o grupo com Campinense, Santa Cruz e Náutico. Caso venha...
Uma bucha.
Caso venha o Ceará campeão em 2015, a gente tem um grupo com três dos últimos quatro campeões no mesmo grupo, né? Campinense 2013, Santa Cruz esse ano, e o Ceará se entrar em 2015, e o Imberbe, né? O Virgem Náutico aí, né? E aí, Irlan, você que adora essa coisa de definições via bastidores, o que é que você tem a falar disso aí?
Eu que adoro, foda. O que eu tô achando engraçado disso é que o Esporte Interativo obviamente não vai falar dessa balela ou dessa confusão toda, porque ele quer vender a Copa do Nordeste, né? Então não comenta, você não acha nada sobre esse tema na Copa do Nordeste, ou no Esporte Interativo, perdão. Globo não entra nesses debates de bastidores quando não interessa a ela, então não vai dar atenção para a Copa do Nordeste quando ela não tá participando. Os jornais de Fortaleza ficam jogando só com o que está na superfície, né? Ah, o Ceará vai entrar, o Ceará não vai entrar, e aí conseguir vender o jornal dele. E, curiosamente, quem está fazendo melhor cobertura sobre esse assunto é um tal de Silvio Bassetti, da Terra, do portal Terra, que é um cara que é o correspondente do Terra no Rio de Janeiro. Isso é, que coisa incrível, né? Pois é, então é onde a gente está conseguindo tirar a informação. Ele está colocando vários elementos, acho que nem vale muito a pena a gente entrar aqui no que ele está avaliando, que é o bastidor, né? Com relação ao interesse da CBF, talvez tá interessado nisso, ou talvez a Liga do Nordeste está interessada nisso. A gente discutiu semana passada, né, que infelizmente a gente não conseguiu pegar o sorteio, mas a gente discutiu um pouco essa questão. E a Alex Portela disse que não tem nada a ver com isso, não se envolve, a Liga do Nordeste não discute o que acontece nos estaduais, etc. Tal. Óbvio que tem alguém ganhando alguma coisa por fora aí. Tem algum acordo costurado, talvez essa invenção do Ceará de se filiar à Primeira Liga colocou alguns no sinal amarelo, né? Estão preocupados. Mas eu tenho a esperança de que não aconteça nada, que o Uniclinic pegue a vaga dele e assuma o cacete da vaga dele. Porque já é tão difícil fazer a Copa do Nordeste, o futebol brasileiro já é uma bagunça total e não ter acontecido nenhum tipo de interferência até hoje já era algo positivo. Acho que seria uma mancha. Para mim seria uma mancha na Copa do Nordeste. E ainda que entre, na moral, vai pegar um grupozinho, meu amigo. Puxado,
né? Exatamente, grupinho puxado, né? Bom, PH, você que tá aí na terra, o que tem a falar sobre essa questão nebulosa envolvendo o seu rival?
Ilan foi preciso. A impressão que dá, assim, é que aqui jornais e rádio e tudo também prefere que o Ceará vá, não importa como. O Uniclinic, obviamente, é um time sem torcida, é um time sem nada, né? É um time que nasceu de um torcedor do Fortaleza, torcedor e dirigente, o cara ainda é conselheiro do Fortaleza, e é dono de um hospital, e era médico do Fortaleza, não sei o quê, e forma jogador lá, que vai pra um lado, vai pro outro, enfim, é uma confusão. Então, a verdade é que ou ninguém ou pouca gente quer o Uniclinic lá, prefere o Ceará, porque, como disse muito bem, vai dar mais notícia, vai vender mais jornal e vai fomentar esse vai e vem, Fortaleza e Ceará, esse negócio todo, rivalidade e tudo mais. Se eu for olhar de uma maneira pura e simples, eu prefiro também o Ceará, porque hoje, se você for lá na sede do Uniclinic, tá vazia. Tem nada. O time só começa quando começa algum tipo de campeonato. Seja que a Copa Fares Lopes, que é local, que é o time dos reservas do Ceará e Fortaleza, mais esses outros times que não tem rotatividade para colocar uns jogadores da base para vender, trazer olheiro para olhar e etc. E o Campeonato Cearense, né? Que também é um campeonato que se rasteja, mas se rasteja assim de lado, né? Nem de frente, assim, se rasteja bolando. Então, não sei, eu faço a mínima ideia como é que o Uniclinic chegou à final contra o Fortaleza, e foi uma final, meu amigo. Nunca tive uma final tão fácil na minha vida de estádio, de acompanhar, de tudo. Porque era um time do outro lado despedaçado.
Pois é. Bom, ficamos aqui no aguardo dos próximos acontecimentos envolvendo Ceará, Uniclinic, Copa do Nordeste. E vamos para a Série B, onde está tendo jogo neste momento e o Sampaio Corrêa vence o Oeste por 1-0. E aí, Irlan, Sampaio vai ficar na Série B mesmo?
Ontem eu tava fazendo esse levantamento da tabela dos adversários aí, né? Opa. O Supertec e torcer para o Joinville, não, que é o time que não ganha.
Joinville ensaiando
Esse uma lutando na Série A, conseguiu perder do Bragantino ontem.
Criciúma, que tava ali brigando pra entrar no G4, né? Tomou essa pancadinha. Criciúma, que tá em sétimo lugar. Tomou essa pancadinha.
Isso.
Complicou. Dá uma passadinha aqui rápida na classificação dos nordestinos. Sampaio Corrêa tá indo pra 18º lugar, com 28 pontos. Já está bem ou mal a 4 pontos do Oeste, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Aí temos depois o Ceará em nono lugar. Ceará em nono, cadê aqui? Bahia em sexto, Náutico em terceiro, e tá, tem o CRB em décimo também. CRB em décimo, 43, Ceará em nono com 44, Bahia em sexto com 46 e Náutico com 48, ali naquele bololô das duas últimas vagas, né? Que tem Náutico, Avaí e Londrina, que tá em quinto com 48, depois vem Bahia 46, Criciúma 46, Brasil de Pelotas, Ceará, CRB. Acho que David pode colocar aqui até o Luverdense nessa briga pelas duas últimas vagas. O Luverdense, que é 11º com 42.
O que é que vocês dizem? Tá vivo, não? Dependendo da tabela.
Tá vivo, né?
É.
E aí?
O Ceará tá vivo. Gente que dá como morto, né? Tem gente que dá vai, não vai. Mas o Ceará gosta de embalar, né? Principalmente no final de campeonato, ele gosta de ir. A torcida puxa, né? A torcida que é grande demais. A torcida agora se empolgou com o grande resultado da Série C. Então a torcida vai feliz pro estádio, vai puxar cada vez mais. Eu não sei se subir vai, mas acredito que Ceará, Bahia e Criciúma chegam brigando muito, muito forte ainda.
Eu fiz um balanço ontem, porque João Carlos, o nosso amigo torcedor do Sampaio Corrêa, prometeu 5 graus de original caso o Sampaio não caísse.
Opa!
Para o nosso encontro do Baião de 2, né? Dos colaboradores do Baião de 2. Colaborador é horrível, né? Mas dos amigos do Baião de 2.
Amigos do Baião de 2, boa.
Diz ele que vai ter.
Agregado.
Agregado do Baião de 2, pronto. É, ele prometeu 5 graus de original. Aí eu, porra, beleza. Se existe uma promessa, vou avaliar a possibilidade dela se consumar, né? E aí puxei a tabela, tanto quem estava lá embaixo, e depois resolvi puxar quem tá nas cabeças lá. Para descer, o Sampaio só precisa, sinceramente, olhando a tabela, porque todo mundo pega muita pedreira pela frente, principalmente o coitado do Oeste. Vai pegar, dos próximos 8 jogos, se não me engano, vai pegar 6 times que estão disputando vaga na Série A. É, se o Sampaio ganha... É isso, já começa aí. Sampaio, se eu não me engano, encara o próprio Bragantino e o Joinville. Pegar esses dois e ganhar, o resto vai acontecer. Porque os times vão pegar pedreira e vão se enfrentar entre eles. Então um vai tirar ponto do outro, o Sampaio vai sair na tangente e se garante na série B. Já lá em cima, depois de avaliar várias coisas aqui, para mim fica muito claro. Dessas duas vagas que sobram aí, né? Tirando o Vasco e o Atlético Goianiense, para mim já subiram, tá muito claro isso. Uma delas, ou as duas últimas, vão ser disputadas entre Náutico, Bahia e Avaí. O resto também só pega pedreira ou jogos de 6 pontos também, que provavelmente não vencem pela força. Eu acho que o Ceará já entregou os pontos aí, que só pega bronca. Náutico, Bahia e Avaí. Para mim estão disputando essas duas vagas aí.
Agora tem o seguinte aqui, olhando a tabela aqui, bonitona. Próximo jogo do Ceará, sabe contra quem é? Náutico. Lá na Arena Pernambuco.
Perde.
Vamos partir da possibilidade, para desespero do nosso amigo Júnior Vilela, de que o Ceará cometa o crime lá na Arena. Que dizem que vai lotar no sábado. Ceará iria a 47 pontos, ficaria um ponto desse bololô aí do G4. É o jogo da vida do Ceará? Esse aí? Ilan?
Não, eu creio que sim. Pra mim é o jogo da vida do Ceará, claro. Mas você tá acreditando que a Arena lota e que o Ceará ganha?
Não tô acreditando, calma. Olha lá.
Você acha que a Arena Pernambuco vai lotar?
Dizem, anda-se falando no Recife que vai passar de 20 mil, que pro Náutico é lotado.
Amanhã, no sábado.
No sábado, o jogo. Estão dizendo, pô.
Já, começo a
já venderam 5.500 ingressos antecipados. Hoje estamos na terça-feira.
É a torcida do Náutico. Vamos ver, né? Os caras têm carro. Né? Torcida do Náutico, todo mundo tem carro, né?
Todo mundo tem carro, né?
Ninguém pega ônibus.
Verdade. E você, PH? Agora que acabou o seu ano futebolístico, vai secar e engrossar as fileiras alvirrubras?
Acabou não, agora é que começa. meu amigo. Agora eu tô sem responsabilidade, entendeu?
Jogando leve, né? Jogando solto.
agora eu tô jogando tranquilo, no contra-ataque. Agora eu tô dando uma olhada no Ceará, mas eu não sou esses torcedores malucos, eu não fico... Não, eu seco pra caramba, essa é a verdade. Mas o Náutico vem em disparada, né? O Timbu tá com 5 vitórias seguidas. E os próximos dois jogos do Ceará, se eu não me engano, Náutico e o outro, eu não tava quando vocês falaram, é o Bragantino, né?
Bragantino, deixa eu confirmar
aqui. É, Bragantino, exatamente. Bragantino, né? Esses dois jogos são decisivos para confirmar o que o William Simões que o William Simões falou. Se entra ou se sai. Eu não sei, rapaz. Eu sinto algo aqui. O Ceará foi começando a melhorar. No último jogo deu uma derrapadazinha, mas o Ceará gosta de mandar umas zureadas fora de casa. Eu acho que o Náutico pode dar uma vacilada aí. Mas eu não acredito em derrota do Náutico, não. No máximo, um empate. E se o Ceará ganha duas seguidas, aí começa aquela reação desenfreada. Que o Ceará sabe fazer na reta final.
Pois é.
Tá voltando jogador de confusão, tá voltando jogador de suspensão. O time parece que vai completo no próximo jogo. Enfim.
Ingiva, we trust.
Ingiva, we trust.
O cara é massa. O cara é gigante.
Então vamos, arriscar o placarzinho pra esse jogo aí.
Assim, eu sou náutico desde pequenininho, viu, agora?
Vamos arriscar. Quem arrisca o placarzinho aí, Irlan?
Náutico 1-0, 2-1, coisa assim.
PH?
Tá 1-1.
1-1, né?
Então eu vou no empate aí.
Eu vou com o PH, vou pelo empate em 0-0. Pelo empate em 0-0.
Vai ser um jogo,
Não, mas um 0-0 pegado, com pênalti perdido, expulsão, contusões graves e violência, exatamente. E Bahia e Brasil de Pelotas, sexta-feira na Fonte Nova. Irlan, teu palpite aí, a gente sabe qual é, mas qual é teu palpite?
Para esses assuntos eu vou me abster. Vou fazer que nem... Eu vou fazer que nem 40% dos eleitores brasileiros nessa eleição de prefeito.
PH?
Abstenção.
Rapaz, é impossível. É porque eu tô fazendo uma coleção. Eu tenho tipo um álbum de figurinhas cheio de rivais eternos, entendeu? O Brasil de Pelotas ganhou ano passado, entrou nesse meu álbum. Não, Macaé já tava. O Oeste já tava. Entrou esse ano Juventude. É impossível eu torcer minimamente pelo Brasil de Pelotas. E ainda depois que sai o resultado, ainda bota... O clube bota tweetzinho, parabenizando Juventude, mais um time do Sul, que não sei o quê, bababá, etc. É Bahia de 5-0.
Bahia de 5-0. Eu vou de Bahia 2-0. E o último jogo envolvendo times nordestinos, não no horário, mas no nosso debate aqui, Vasco e CRB em São Januário, sábado às 16h30. Palpites para esse jogo aí?
CRB.
CRB fazendo aquele crime maroto, aquele 1-0 clássico.
CRB jogando por uma bola, né?
Exato. Por uma bola. Sim. E pela...
O CRB jogando fora de casa. Os caras só não ganham ponto dentro de casa. O negócio é assustador isso. É absurdo.
Não, mas em casa eles jogam fora de casa.
É isso. Prefere fora do trapichão, pô. Estádio massa daqui, né?
Pois é, verdade.
Acontece.
Então vamos...
Acho que é enjoado. Não sei se tem vitória do CRB não, mas é um jogo enjoado aí. 1-0 Vasco.
1-0 Vasco, ok. E vamos agora pra... Série A, onde temos o Santa Cruz brincando de Walking Dead, o Sport querendo entrar nessa brincadeira e o Vitória ali, quando a gente acha que vai engrenar, perde pro Grêmio em casa. Ilan, fala aí do último jogo do Vitória e as perspectivas para a próxima partida e pro restante do campeonato.
Ah, o negócio tava bom, né? Ah, já tinha dado uma melhorada, já tinha elogiado aqui no Bairro de Dois, tinha falado que foi uma melhora assim tão considerável que ninguém esperava, na verdade, porque não é um treinador brilhante também e tem um perfil de retranqueiro, mas fez o time jogar mais consciente, mais consistente e estava ganhando o jogo, né? O importante era isso. E aí acontece que jogo passado, num lance besta, sozinho, Marinho resolve se machucar, Vitória perto de fazer o gol já. E vai desfalcar o Vitória. Vai desfalcar a Vitória agora contra a Ponte. Certamente contra o Sport. E parece que o jogo seguinte contra o Cruzeiro também. Sei, três jogos muito importantes de 6 pontos praticamente. Como a Ponte está no descendente, então a gente tem até uma confiança aí de que ela vai entrar no bolo também dos ameaçados, né? Que nem a Chapecoense. E eu ainda acredito, acho que o Vitória tem condições de segurar nessa Série A esse ano, só fazer o feijão com arroz, né? Só depende dele, né? Na verdade. Sim. Fazer o feijãozinho com arroz, não vacilar mais no Barradão, chega de vacilar no Barradão e se segurar. E aí eu acredito que 4 nordestinos na Série A do ano que vem é muito possível. É só não fazer o que o futebol nordeste costuma fazer, decepcionar.
Pois é. PH, tem alguma coisa a falar sobre o Vitória?
Ah, eu achei... O time vem de 2 vitórias, né? Se eu não me engano. E é uma besteira pro Grêmio, rapaz. Um bobagem mal do mundo ali. Mas, enfim, eu não sei. É Vitória e...
Deixa eu pegar aqui. Vitória e Ponte.
Vitória e Ponte, né? Fora de casa, né?
Isso. Quinta-feira, 19h30.
Estará lá?
Vou
torcer pela sua alegria, meu irmão. Porque Eu não sei, cara. Esse time da Ponte, cara, é um time é chato, né? Ele tá perdendo agora, mas do nada começa a empatar feito doido. Empata. Eu não gosto desse time da Ponte, não. Eu acho muito chato. Quando eu penso que meu time vai ganhar, vai jogar, vai ganhar, aí dá um empate, aí é besta. Mas eu torcer veementemente pro Vitória, com muita alegria, do lado de cá.
Mas é isso mesmo, Ponte vem de 3 derrotas, inclusive.
Exato. 3 derrotas, aí vem o empate, assim.
E já anunciou que vai contar com o Eduardo Batista para a próxima temporada. O Eduardo Batista recusou a proposta do Corinthians, que anunciou hoje que acertou com Oswaldo Oliveira, treinador do Sport, que a partir de amanhã, à 1 da tarde, para a alegria deste locutor que vos fala, não será mais treinador do Sport Clube do Recife, que... Inclusive, né, em mais uma demonstração de como gerenciar um clube, ele está mantido para comandar o time amanhã contra a Chapecoense, lá em Chapecó, às 11 da manhã. Amanhã, quarta-feira, para quem não, para quem está ouvindo no futuro, né? Quarta-feira, dia 12 de outubro.
Está muito empolgado.
Ah, e Dia das Crianças, né? Desde já... A torcida do Sport já agradece que Chapecoense não tem um jogador com o nome de brinquedo, Playmobil, Falcon ou Barbie, que era certeza fazer o gol, né? Chuck, né? Certeza que ia fazer o gol, né? E, assim, com essa decisão eu já não darei palpites para Chapecoense Sport, mas não vai surpreender mais uma derrota. E dessa vez acho que perdendo, vai entrar na zona que ninguém ousa dizer o nome, né?
Não, Sport leva, para com isso. Deixa de ser pessimista.
Otário.
Diga aí.
Otário. Eu tava esperando quando você anunciasse que Oswaldo ia pro Corinthians, que a mim botasse um samplezinho de gente batendo palma, né? A galera batendo palma assim, que rapaz, vai enterrar o Corinthians. E sem brincadeira, são 5 jogos sem vitória. São 2 empates, 3 derrotas. O Corinthians, se brincar mais um pouquinho... que a gente ainda tem 9 jogos praticamente, vai entrar na disputa do rebaixamento, bicho. 42 pontos. Difícil, claro que é difícil, pra cacete. Mas Oswaldo de Oliveira, sinceramente, é pedir, né?
Eu olho pra esse meio de tabela aí com Ponte Preta, Chapecoense, Cruzeiro só joga quando quer, Coritiba só joga quando quer. São Paulo é uma porcaria do ano, é a porcaria do ano, São Paulo, né? Não sei, acho que tá bom pra Vitória Esporte, viu? Porque esse meizinho é cheio de timezinho que só joga quando, sei lá, quando cai um raio 3 vezes na diagonal direita. O Corinthians vai ficar por ali mesmo, 9º, 8º, sei lá.
E os bons
fluidos. Não acredito nisso, né?
E os bons fluidos do anúncio de Oswaldo Oliveira já podem repercutir nesta rodada, nesta quarta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Santa Cruz, que é mandante do jogo na Arena Pantanal. Joguinho pra TV aqui. Arena. Joguinho pra TV aberta aqui de São Paulo, provavelmente. Santa Cruz e Corinthians na Arena Pantanal. É um cenário, digamos assim, surreal, Renan Simões?
Rapaz, eu olhei aqui agora. Quando você comentou o jogo, eu baixei o olho na tabela e vi Arena Pantanal.
Mando de campo medido.
Mas peraí, o Santa vendeu mesmo. Assim, não vamos jogar no Arruda, vamos levar esse jogo para a Arena Pantanal para ganhar dinheiro. Foi
exatamente,
isso?
Foi isso. Nada mais que isso.
Que ponto a gente chega. Santa Cruz com estádio de 60 mil, com a torcida grande do cacete, jogar, botar jogo na Arena Pantanal. Aí, eu não sabia disso, né? Mas aí vi que saiu a notícia da CBF proibindo isso, né? Diz que não vai ter. Essa reta final agora tá proibida essa brincadeira de botar mão de campo fora do estádio de origem. O América tinha feito isso com...
Eu já achava que essa era a solução do Fortaleza ano que vem.
Joga fora?
Vender não, pra Inglaterra. Jogar de portão fechado na Inglaterra.
É uma boa. É uma alternativa também.
É uma alternativa.
Se não entrar um presidente pai de santo, acho que é uma possibilidade aí.
Pois é, amigos, e já chegando aqui na nossa reta final, vamos chamar o História do Futebol com Garanhão de Garanhões, Júnior Vilela, que vai falar da Catuense, terror do futebol baiano na década de 80. Manda a vinheta e o som.
Dois, depois de algumas semanas afastado, voltei para trazer mais histórias do futebol nordestino. Eu já estava com fama de chinelinho por ficar 3 semanas sem aparecer por aqui no programa. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu vou lembrar a história de uma equipe surgida de uma empresa de ônibus que foi o terror na Bahia nos anos 80. Esse time é a Catuense, da cidade de Alagoinhas, no interior baiano. Atualmente a Catuca não tem tanta fama, mas na década de 80 chegou a despertar a atenção do Brasil inteiro. Isso porque durante vários anos a Catuense deu muito trabalho ao Bahia e ao Vitória. O time chegou em 3 finais do Campeonato Baiano naquela década. Numa delas, abriu uma vantagem de 2 gols no jogo da ida na Fonte Nova, mas perdeu em casa para o Bahia e viu o troféu ir embora. O auge desse time foi comandado por nada menos que um tal de Bobô. Sim, aquele Bobô, campeão brasileiro pelo Tricolor de Aço, foi revelado pela Catuca. Com o craque da sutil elegância, a Catuense chegou até a disputar o Campeonato Brasileiro de 1984. Outros grandes jogadores do futebol baiano brilharam nos anos 80 pela Catuense, como Zanata, Van Dijk, Naldinho e o meia Luiz Henrique, que vestiu a camisa da seleção brasileira. Além do grande futebol, esse time era cercado por curiosas histórias, em especial envolvendo o presidente do clube, Antônio Pena. O dirigente era dono de uma empresa de ônibus e fazia de tudo para o clube crescer. Certa vez, numa reportagem para o Esporte Espetacular, que na época tinha até o Fernando Vanucci, o Antônio Pena confirmou que trocou um ônibus por um jogador de um clube adversário. Isso mesmo, trocou ônibus para reforçar o clube. Hoje, infelizmente, a Catuense não é mais a potência dos anos 80 e amarga a segundona do Campeonato Baiano. Tomara que algum dia esse clube tradicional do futebol baiano volte a dar trabalho para os gigantes da Bahia. A gente fica por aqui, amigos. Um grande abraço.
E com o histórias do futebol do grande Garanhão de Garanhão, Júnior Vilela, nós vamos aqui dar o apito final na 37ª edição do Bairro de Dois. Hoje, excepcionalmente apresentado por Maurício Stagino. Irlan, suas considerações finais e até a próxima. Manda aí.
Primeiro, dar as boas-vindas aí para a equipe Baião de Dois, né, para o PH. Acho que colaborações muito interessantes. Acho que pode participar mais aí, falar não só do Fortaleza, mas do futebol cearense como um todo. E estamos nessa aí, né? Sempre na batalha aí. Tô sofrendo e torcendo por times além do nosso, porque já não basta sofrer pelo nosso, vamos sofrer pelo dos outros também. Mas força futebol nordestino aí, as coisas serão melhores. Abraço.
Valeu. Pegar?
Isso aí, espero que me chamem mais aí, e principalmente momentos de alegria, de sorriso, etc. Nem que seja, eu ia falar um nome feio aqui, mas nem que seja com o do alheio. Mas, mas gente, muito obrigado pelo convite, é isso aí. A gente sofre mais, gosta. Ontem eu já escrevi um texto e apaguei no Facebook dizendo assim: eu não vou mais para estádio, eu não cancelei meu sócio, até o Esporte Interativo eu cancelei, eu não quero mais ver nada, acabou Fortaleza para mim, mas eu desisti de tudo, eu vou para estádio mesmo assim, que eu sou abestado mesmo. E só espero que esses pais de santo apareçam, e se não aparecer, fica aí uma ideia pro Fortaleza Esporte Clube. Seja autogerenciável, sabe? Deixa brotar, sei lá. O pessoal disse aí, não traz técnico não, o Marquinhos Santos foi embora, deixa os jogadores se decidirem, ia ser uma coisa linda, né? Então, a mesma coisa o Fortaleza, se autogerenciem, deixa o roupeiro, o massagista, sabe? Eu acho que eles são mais Fortaleza do que alguns que andam nos corredores e ficam criando alas ali pelo clube. Talvez o presidente do Uniclinic seja mais Fortaleza do que propriamente Uniclinic, então talvez até ele seja mais interessante gerenciar esse time. E no mais aí, com relação aos demais times do Nordeste, torço muito. torço até pro Bahia, que se apropriou de tricolor de aço, que só tem um, é o Fortaleza.
E com esse desabafo emocionado, até o próximo Baião de Dois. Fui.
Tá.